Bom, fazer prospecção fria hoje em dia, tipo, principalmente naquele mercado B2B de vendas entre empresas, é basicamente como pescar num lago completamente escuro.
Sem sonar nenhum, né?
Exato, sem sonar. A gente gasta uma quantidade absurda de tempo, a isca acaba super rápido e, sendo muito honesto aqui, raramente se fisga algo grande.
É, existe um esforço colossal acontecendo totalmente no escuro.
E é por isso que hoje o nosso foco vai ser justamente entender a tecnologia que atua exatamente como esse sonar, sabe? A inteligência artificial de ligação. A ideia dessa análise é destrinchar aquele guia completo da Scalersale sobre como escalar esses contatos comerciais, só que sem perder a qualidade.
E o mais importante, né? Sem tentar substituir o fator humano.
Com certeza. Então vamos desempacotar isso. Porque o cenário atual de vendas, cara, clama por uma mudança estrutural muito urgente.
Sabe o que é fascinante aqui? É que quando a gente olha bem de perto para essas operações B2B, a culpa do baixo rendimento quase nunca é a preguiça ou a falta de esforço dos SDRs, sabe? Aqueles profissionais que fazem a primeira prospecção.
Sim, o pessoal da linha de frente.
E isso, o buraco é bem mais embaixo. Na verdade, é um problema muito grave de alocação de energia. Se a gente pensar na rotina prática mesmo.
Tipo, o dia a dia do vendedor.
Exatamente. A maior parte do dia de quem trabalha com vendas é completamente devorada por tarefas que são estritamente mecânicas. São dezenas de chamadas caindo na caixa postal o tempo todo.
Nossa, telefones mudos, caixa postal, direto.
Pois é. E aí tem aquela repetição exaustiva do mesmo roteiro básico de triagem e, claro, o terror de todo vendedor preencher formulário de CRM na mão.
Ah, o famoso copia e cola infinito. Ninguém suporta.
Ninguém. Então, a promessa da IA nesse contexto não é simplesmente instalar um discador automático que atira para todos os lados. A revolução real que muda o jogo é trazer inteligência de filtragem para essa linha de frente.
E para quem acompanha a gente hoje, seja alguém que gerencia uma equipe de vendas, ou alguém da área de tecnologia, ou mesmo quem só tem curiosidade sobre como a automação vai impactar o futuro do nosso trabalho, né? O grande pulo do gato aqui é entender uma coisa fundamental.
Que é o poder libertador disso tudo, né?
Isso. Automatizar o trabalho braçal tem um poder libertador gigante, porque tirar o repetitivo do caminho libera o cérebro humano para focar no que a máquina simplesmente passa longe de conseguir fazer.
Estratégia pura.
Estratégia, empatia genuína e negociação de alto risco. Mas assim, para a gente entender como essa engrenagem funciona de verdade, a gente precisa olhar direto para a ferida aberta, porque o contato inicial ainda é o grande gargalo de qualquer empresa hoje em dia.
Bom, é porque a prospecção exige uma disciplina que é quase robótica. A matemática das vendas, ela é implacável. Antes de encontrar um contato com um fit real para o negócio, o vendedor vai ouvir muitos nãos.
Muitos, muitos nãos.
Muitos nãos e muitos sinais de linha ocupada. E aí, quando o milagre finalmente acontece e alguém atende do outro lado da linha, o desafio apenas muda de fase.
Fica até mais difícil, na verdade.
Totalmente, porque em questão de frações de segundos, o profissional precisa apresentar um motivo claro para a ligação, confirmar se os dados daquela pessoa estão corretos, entender qual é a dor específica daquela empresa,
Tudo isso ao vivo.
tudo ao vivo, e ainda tomar uma decisão rápida sobre qualificar ou descartar aquele contato. É muita pressão.
E sem esquecer, claro, de anotar cada vírgula no CRM logo depois de desligar, porque senão a informação evapora, né?
Exato, evapora completamente. E é justamente nessa barreira manual que os problemas simplesmente explodem na operação. O resultado que a gente vê são abordagens caóticas. Por exemplo, um SDR acorda num dia ótimo, super inspirado e faz uma qualificação maravilhosa.
Mas aí no dia seguinte.
No dia seguinte, o cara está cansado, exausto e aprova qualquer contato só para bater a meta da semana, sabe? E o CRM vira um cemitério de dados desatualizados.
Um cemitério, bem isso mesmo.
E no fim da linha, sabe quem sofre? Os vendedores mais caros e experientes da empresa. Eles acabam com as agendas completamente lotadas de reuniões com pessoas que não tenham o menor perfil de compra.
Gastando o tempo de quem devia estar fechando o negócio, né?
Precisamente. E é para estancar essa sangria de tempo e dinheiro que entra a figura da IA de ligação. E olha, é muito importante deixar claro, não estamos falando daquelas gravações antigas de telemarketing que começam a tocar quando alguém atende.
Aquelas que a pessoa diz alô e dá aquele delay horroroso antes de entrar a gravação.
Isso, não é isso de jeito nenhum. Nós estamos falando de um agente de voz guiado por inteligência artificial generativa. É um sistema que interpreta respostas em tempo real, sabe? Ele segue um roteiro lógico, a IA confirma os dados, entende o nível de interesse da pessoa.
E dependendo da regra, já agenda a reunião na hora, né?
Exatamente. Se o cliente tiver o perfil, a máquina mesmo já olha a agenda e marca o papo.
Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do cético aqui por um minuto. Tipo, advogado do diabo mesmo.
Manda.
Isso aí não é apenas aquele robô irritante com voz metalizada que liga cobrando alguém que a gente nem conhece. Aquele que não para de falar mesmo quando a gente grita, não me liga mais.
Olha, essa é literalmente a primeira objeção de qualquer pessoa que ouve o termo robô de voz. E com razão, né? O trauma é muito real.
Todo brasileiro tem esse trauma, com certeza.
Com certeza. Mas a fronteira entre esse spam robótico horrível e essa IA de ligação moderna é muito, muito bem definida. A inteligência artificial só funciona com excelência quando o objetivo da conversa é totalmente previsível e delimitado.
Previsível como, por exemplo?
Por exemplo, ligar para confirmar se o perfil daquela empresa ainda é o mesmo, ou checar disponibilidade de agenda, ou fazer tipo três perguntas objetivas para entender se faz sentido agendar uma demonstração do produto.
Ah, entendi. Algo bem contido.
Exato! Para esse escopo estreito, o agente de voz é imbatível. Ele tem uma paciência infinita, ele não se abala com grosseria se o cliente for mal educado, e a consistência da mensagem é absoluta. 100% das vezes ele fala a coisa certa.
Entendi. Então é uma ferramenta de precisão, não é um canivete suíço que faz tudo. O que significa, pelo que você está falando, que se a conversa sair desse escopo previsível, a coisa desanda.
Totalmente. Desanda muito rápido. Quando a interação passa a exigir, tipo, um diagnóstico aprofundado, ou quando o cliente traz uma dor muito, muito específica que demanda construção de confiança.
Aquela leitura de entrelinhas, né?
Exatamente. Leitura de entrelinhas. Nessas horas, a máquina perde feio. Ela não tem o traquejo social humano para contornar uma objeção emocional, sabe? A automação serve para pavimentar a estrada. Ela não serve para dirigir o carro até o destino final.
Boa analogia.
O talento humano nas etapas de negociação e fechamento de contrato continua e vai continuar insubstituível.
Isso puxa perfeitamente o nosso próximo ponto. Porque se a IA de voz tem esse limite super claro e atua só ali na linha de frente abrindo mato, como é que ela convive com o resto das ferramentas que uma empresa já usa?
É a grande questão operacional.
Porque, convenhamos, ninguém vende só por telefone hoje em dia.
Analisando as estratégias da fonte, da Scalar Sale, fica muito claro que a tática deles é dividir para conquistar. Existe ali um ecossistema de comunicação que é muito segmentado.
As camadas, né?
Isso, as camadas. Primeiro, o agente de voz faz a ligação ativa, que é aquela abordagem inicial de que a gente acabou de falar, mas aí entra uma segunda camada muito forte, que são as campanhas ativas de WhatsApp.
E tem um detalhe fundamental aí sobre o WhatsApp. Sim, usando a API oficial da Meta, o que exige aquele opt-in, sabe? A autorização prévia da pessoa para receber a mensagem. Não dá para sair disparando mensagem sem critério nenhum. Isso é suicídio comercial hoje.
E aí tem a terceira camada tecnológica, que é a IA conversacional de texto. E é crucial separar bem essas coisas.
Sim, texto e voz operando juntos.
Isso, enquanto o agente de voz atua lá na chamada telefônica, a IA de texto assume as réplicas no WhatsApp. O cliente recebe aquela campanha aprovada, né, com opt-in, e se ele responder, a IA de texto entra em cena para fazer a qualificação escrita.
Dentro daquela janela de 24 horas, né?
Exatamente, a janela estipulada pela própria Meta. E abraçando toda essa operação, agindo como se fosse um cérebro central, a gente tem o CRM.
O grande banco de dados.
Pois é, sem esse sistema de gestão integrado, amarrando a voz e o texto, a equipe perde totalmente o contexto. E aí o cliente acaba passando pela fúria de ter que repetir a mesma informação umas três vezes em canais diferentes.
Nossa, não tem nada pior que isso. Você fala com o robô de terto, depois vai para o telefone e o atendente pergunta tudo de novo.
É o fim da experiência do cliente.
Lendo sobre essa estrutura toda no material deles, me veio à cabeça a imagem exata de um restaurante de altíssimo padrão.
Adoro essa analogia. Como seria?
Imagina a cena assim. A campanha de WhatsApp, aquela do opt-in, é aquele convite formal impresso em papel nobre que é entregue na casa da pessoa para uma noite especial.
Uhum, super exclusivo.
Isso. Aí a IA conversacional de texto é a recepcionista ali na porta do restaurante. Ela checa o nome na lista, dá aquelas boas-vindas cordiais, entende se a mesa está pronta e conduz o cliente até lá.
Certo.
E a IA de ligação é o garçom anotando o pedido. Ele chega na mesa, anota as bebidas com extrema precisão, pergunta se tem alguma restrição ou alergia alimentar, tarefas que são puramente diretas, né?
Coisas que não exigem uma interpretação profunda.
Exato. Mas e o vendedor humano nessa história toda? Onde ele fica?
Ah, o vendedor humano tem que ser o sommelier, ou o chefe executivo do restaurante.
Exatamente. Ele é quem entende o paladar complexo do cliente, ele que vai sugerir a harmonização perfeita, que a recepcionista ou o garçom jamais conseguiriam sugerir, sabe? Ele fecha a experiência.
Perfeito.
E o CRM, para fechar a analogia, é a comanda do restaurante. Aquele sistema, sabe, que garante que a informação flua da recepcionista para o garçom, para o sommelier e direto para a cozinha de forma impecável. Tudo isso para que ninguém vá até a mesa perguntar pela terceira vez se o cliente prefere água com ou sem gás.
Se conectarmos isso a um panorama maior, sabe, essa metáfora do restaurante é literalmente o coração do que faz uma operação moderna não desmoronar.
É o que mantém a casa de pé.
Sim. O grande erro do mercado hoje em dia é tentar forçar o garçom, ou seja, a IA de ligação, a atuar como sommelier.
Nossa, sim. Querer que o robô faça papel de estrategista.
Exatamente. Aí a expectativa da empresa vira frustração pura. E o cliente percebe na mesma hora que está lidando com um processo engessado, burro. Além disso, orquestrar bem esses canais é o que mantém a empresa operando dentro da legalidade. As regras da Meta para o WhatsApp Business são extremamente severas.
E eles não brincam em serviço com banimento, né?
Não mesmo. Tentar burlar isso, ignorar o opt-in e simplesmente jogar a IA para fazer spam de texto e de voz aleatoriamente só resulta numa coisa: bloqueio permanente de conta e a destruição completa da marca. A conformidade, nesse caso, não é um obstáculo. Ela é a fundação de tudo.
Aqui é que a coisa fica realmente muito interessante. Porque a gente desenhou esse restaurante tecnológico lindo na teoria, tudo fluindo perfeitamente, mas na prática não basta simplesmente plugar a IA na tomada, ligar o servidor e achar que a mágica vai acontecer sozinha.
Quem dera fosse assim, né?
Pois é. A tecnologia, no fim das contas, é só um baita de um amplificador. E se você colocar um megafone gigante na frente de alguém que só está falando besteira, a besteira só vai ficar mais alta, sabe?
Com certeza, amplifica o erro.
Sim. Então, existem passos que são muito estruturais antes de dar o play no sistema. O material de Scaler SEO trabalha com 8 fundamentos e não dá para pular nenhum.
Nenhum mesmo. É um passo a passo rigoroso.
Isso. Tudo começa definindo o objetivo exato da abordagem. Esse é o primeiro. Depois, no segundo passo, você tem que cravar o perfil ideal de cliente, o tal do ICP. Porque se a IA não souber exatamente quem ela está procurando, ela vai ligar para todo mundo aleatoriamente.
É, vira metralhadora.
Vira. E em terceiro lugar, vem o playbook comercial, que é basicamente um mapa da empatia. Quais são as dores reais do cliente e qual é a proposta de valor que vai convencer ele a não bater o telefone na cara do robô.
E a estruturação mecânica que vem a seguir é tão vital quanto essa parte estratégica que você falou. O quarto passo, por exemplo, é a higienização da base de contatos.
Nossa, limpar os dados.
Sim, porque jogar uma IA super veloz numa planilha cheia de números desatualizados, e-mails falsos ou empresas que nem existem mais, é literalmente queimar dinheiro.
É ligar para o além.
Exatamente. Aí o quinto passo é a criação de critérios matemáticos e objetivos de qualificação. A IA não tem aquele feeling de venda, sabe?
Aquele faro de vendedor.
Isso, ela não sente que o cliente é bom no tom de voz, ela processa dados frios. Se o cliente fatura X e sofre com a dor Y, ele passa de fase. É um sistema totalmente binário, passa ou não passa.
Ou seja, sem espaço para aquele clássico, ah, eu acho que ele vai comprar, vou manter no funil. É sim ou não? E os últimos três passos?
O sexto passo é o que a gente chama de engenharia da transferência. Como e quando a máquina passa o bastão para o humano. O sétimo é criar essa via de mão dupla com CRM, onde a integração deve ser nativa em tempo real.
Certo.
E o oitavo, que eu diria que é talvez o mais subestimado de todos pelas empresas, é rodar um projeto piloto exaustivo.
Testar antes de soltar a fera.
Exato. Testar o tom de voz da IA, o tempo de latência entre a pergunta do cliente e a resposta do robô. Sabe, ajustar até que a fluidez esteja minimamente aceitável antes de liberar isso para escalar para milhares de contatos de uma vez.
Tem que fazer o dever de casa.
Tem. E para reforçar a gravidade desse dever de casa, vale a pena a gente olhar para os dados de mercado que as consultorias trazem. Um levantamento da Gartner aponta que a grande maioria dos executivos de TI ainda não considera seus avanços com IA como excelentes.
Ainda estão patinando.
Patinando muito. E a McKinsey vai direto na raiz dessa frustração toda. Eles dizem que o verdadeiro fator que dita o impacto financeiro de uma inteligência artificial é o redesenho dos fluxos de trabalho.
Repensar como a empresa trabalha.
Isso. O problema enorme é que apenas cerca de 21% das empresas realmente redesenham seus processos antes de adotar a tecnologia.
Calma. Vamos parar um segundo nesse dado da McKinsey, porque ele é francamente assustador. Se só 21% redesenham o processo, isso significa que quase 80% do mercado está pegando um fluxo de vendas que já é quebrado, já é ineficiente, cheio de gargalos e simplesmente colocando um robô para executar esse erro na velocidade da luz.
Literalmente, na velocidade da luz. É automatizar o caos.
Automatizar o caos. O maior risco não é a tecnologia travar, sabe? Ela dá certo na missão de executar uma estratégia terrível. Pensa bem, um roteiro ruim nas mãos de um vendedor desmotivado, pelo menos estragam um contato de cada vez. É devagar.
Verdade.
Mas esse mesmo roteiro ruim rodando numa IA bem calibrada vai queimar a base de contatos inteira de uma empresa numa única tarde. O estrago na reputação da marca é praticamente irreversível.
É irreversível. A máquina não vai questionar uma estratégia burra, sabe? Ela vai executá-la com maestria. A IA não corrige um perfil ideal de cliente feito nas coxas por uma diretoria que está totalmente desconectada da realidade do mercado.
Ela só acelera o processo.
E voltando àqueles passos 6 e 7 que eu falei sobre a transferência para o humano, é aqui que o conceito de transferência contextual brilha ou destrói de vez a operação.
Como assim contextual?
Pensa no restaurante. Quando o garçom chama o sommelier já tem que chegar na mesa sabendo o que o cliente pediu de entrada, se ele gosta de vinho tinto ou branco e se ele tem pressa, sabe?
Ele não vai perguntar de novo.
Exato. Nas vendas B2B é a mesma coisa. Quando a IA transfere a chamada ou agenda a reunião, o vendedor humano tem que iniciar a conversa já dominando todo o histórico do que foi falado.
Já tem que chegar com o pé na porta sabendo de tudo.
Sim, porque se o humano iniciar a ligação de vídeo dizendo "Oi, tudo bem? Me conta um pouco mais sobre o seu desafio", sendo que o cliente acabou de passar 10 minutos explicando isso pro robô ou no WhatsApp, a paciência acaba na hora.
A pessoa desliga a câmera.
Desliga. O trabalho não foi otimizado, nesse caso, ele só transferiu atrito para frente. O cliente fica furioso.
Uma experiência medonha para quem está do outro lado da mesa. Mas assim, digamos que a empresa fez tudo certo, redesenhou o fluxo lindamente, arrumou a base de dados, configurou a IA nos trinques e soltou o piloto. Como é que a gente mede se essa engrenagem está realmente gerando valor? E não apenas causando barulho no ecossistema de vendas. Porque olhar só para o número de chamadas feitas no dia me parece uma métrica puramente de vaidade.
Ai, é totalmente vaidade. Volume bruto de chamadas realizadas não diz absolutamente nada sobre conversão real. Os indicadores de saúde de uma operação dessa são bem outros.
Quais seriam os reais?
A gente precisa medir conversas que foram efetivamente concluídas, onde o cliente ouviu o roteiro até o fim. Reuniões que foram agendadas e que cruzam com uma métrica que é ainda mais importante, a taxa de comparecimento real a essas reuniões.
O famoso show-up rate, né?
Isso. E claro, qual é o custo por oportunidade gerada no funil? Porque no fim, a receita final gerada é a juíza absoluta do sucesso da operação.
Se não entra dinheiro, não adiantou a IA falar bonito.
Exato. E na prática do mercado, as soluções mais especializadas dividem a responsabilidade exata de cada etapa, para não misturar os canais. A própria Scalarseia, por exemplo, isola a operação de voz usando uma ferramenta chamada Hot Pitch, que atua como esse agente qualificador por áudio.
Certo.
E usam outra ferramenta, o Sendier, focado 100% na cadência por texto. Eles operam como provedores oficiais de tecnologia da Meta, os tech providers, o que amarra toda aquela questão vital que a gente falou sobre segurança de dados e respeito ao usuário.
Sabe uma métrica que me chamou muita atenção nesse material deles? Monitorar ativamente as avaliações negativas e as solicitações de interrupção. O famoso, por favor, para de me mandar mensagem ou tira meu número da lista.
Ah, isso é fundamental.
Isso é um termômetro brutal de que a abordagem está sendo invasiva. E conectando isso com a taxa de comparecimento nas reuniões. Não adianta a IA ser super articulada, usar gatilhos mentais perfeitos de persuasão e agendar 200 reuniões na semana, se na OHH as pessoas simplesmente dão o cano no vendedor.
Exatamente, a agenda fica cheia de fantasma.
Cheia de fantasma. Se o contato não aparecer na reunião de jeito nenhum, muitas vezes é porque ele foi acuado por um roteiro engessado ou disse sim para o robô só para conseguir desligar o telefone, sem sequer entender qual era a proposta de valor real.
Acontece muito.
Então, o que tudo isso significa no final do dia? Significa que sucesso para uma IA de vendas não é o número de portas que ela chuta e arromba pela força, mas sim a quantidade de pessoas que ela convida a entrar e que realmente querem estar lá dentro.
Olha, isso levanta uma questão importante. Talvez a mais importante de toda essa nossa análise. As empresas estão claramente confundindo histeria operacional com um resultado concreto.
Histeria operacional, gostei do termo.
É o que é. Fazer 5 mil ligações num dia e causar irritação profunda em 4.800 pessoas pode até gerar um gráfico bonito de produtividade lá no painel do diretor, mas é um desastre absoluto como negócio a longo prazo.
Você destrói a marca.
Exato. Por isso que a especialização por canal, tipo deixando a voz para um sistema desenhado especificamente para isso e o texto para outro ambiente seguro e validado, serve justamente para combater essa histeria.
Colocar cada coisa no seu devido lugar, né?
Isso. O fim último de empilhar tanta tecnologia de ponta assim é quase poético, sabe? É proteger o tempo do vendedor humano. É blindar a agenda desse profissional para que ele só entre em campo nas etapas de altíssima complexidade. Ali onde ler nas entrelinhas, interpretar um silêncio no telefone e aplicar uma empatia real são habilidades que o silício, que o computador, ainda não domina e está longe de dominar.
Fazendo um resumo sincero de toda essa nossa jornada tática de hoje, a IA de ligação nas vendas B2B é, acima de tudo, uma ponte de alta velocidade. Mas ela não é o destino final.
Boa definição.
A função primária dela é limpar o terreno, fazer aquela peneira inicial com zero emoção e muita precisão. É tirar do caminho da equipe aquele trabalho desgastante de ficar atualizando célula de CRM na mão e entregar o ouro brilhando para o vendedor humano fazer o que ele faz de melhor. Mas essa ponte despenca no abismo se a estrutura da empresa for frágil,
né? Com certeza despenca.
Se não tiver um processo de vendas mapeado com clareza cristalina, um sistema de gestão centralizado e critérios de qualificação que sejam puramente matemáticos, a automação vira só uma máquina ultrapotente de repelir clientes.
E se a gente extrapolar essa lição das trincheiras comerciais para o panorama geral do trabalho atual, para quem está nos ouvindo agora e talvez nem seja de vendas, o paralelo é direto para quase qualquer profissão.
Se aplica a tudo.
A tudo. O avanço da automação carrega um paradoxo muito instigante. O ato de delegar com sucesso o trabalho repetitivo, aquele mecânico e sem brilho, para os algoritmos, não nos torna menos necessários. Muito pelo contrário.
Exige mais da gente, né?
Exige que sejamos brutalmente mais intencionais, lógicos e, no fim das contas, mais humanos na hora de arquitetar as regras desse jogo. A máquina executa, sem hesitar, portanto, o peso do design dessa estratégia está mais do que nunca nas nossas mãos.
Uma baita responsabilidade. O que nos deixa, aliás, com o pensamento final meio espinhoso para o pessoal refletir no trânsito ou no café durante essa semana.
Manda.
Considerando essa corrida alucinante do desenvolvimento tecnológico, se a inteligência artificial evoluir para um estado onde ela seja virtualmente indistinguível de um humano, tipo, perfeitamente capaz de modular o tom de voz, demonstrar falsa empatia de forma convincente e se adaptar a qualquer objeção emocional logo no primeiro contato, até que ponto aquilo que hoje a gente chama de negociação complexa, que é esse nosso último reduto de orgulho profissional humano, vai ser forçado a mudar de definição?
Nossa, isso é profundo.
Pois é. Será que num horizonte próximo, até mesmo a arte instintiva de construir confiança mútua entre duas pessoas vai ser silenciosamente terceirizada para os algoritmos? Fica aí a provocação.